Já fui tão distante, buscar outras fontes. Tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte, fonte eterna que me satisfaz. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive sem lar, sem amigos. Tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga. E hoje eu sei onde posso morar. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus, o Senhor.
Amém. Aleluia. Linda música. Boa noite a todos. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor. Hoje foi um dia intenso, começou às 5h30 da manhã aqui, com o culto do poder, o início da jornada espiritual, depois a mudança, não é, da Rose, fomos comer na casa dela, né? E de manhã o de jejum foi lá, fizemos a mudança, depois viemos almoçar aqui. Está difícil comer em casa, viu, porque ontem nós almoçamos aqui, à noite foi na casa da Ariadne, do Kiko. Hoje de manhã foi na casa da Rose, na hora do almoço foi aqui de novo, não é? No baby shower da Julene e do Sandro. E às 4h da tarde, 5h da tarde, foi o aniversário da Giovana. E só amanhã que eu vou poder comer em casa. É só festa, né? É verdade, é verdade. Que bênção. É uma igreja dinâmica, é uma igreja sempre presente, né? Eu amo esse dinamismo. A vida cristã tem que ser assim. Os cristãos não podem se encontrar só no sábado. Eles têm que se encontrar durante a semana toda, sem falar nos ensaios, sem falar nas células, não é? Nas classes bíblicas que temos, enfim. É uma atividade atrás da outra. É isso que faz a experiência cristã algo gostoso. E que você sente falta quando chega num lugar e que não tem esse partilhar, essa vida em comunidade. Eu louvo a Deus por isso. Se alguém ainda não recebeu a jornada espiritual, nós temos ainda. Alguém ainda não recebeu essa jornada? Lá, por favor, Daniel, vai lá para Selma. Tá bom? Alguém mais? Aqueles que leram a jornada de hoje, a meditação de hoje, é algo poderoso. É hoje poderoso. Leia. Primeiro cante, depois ore, depois leia, e depois volte lendo pela segunda vez, agora meditando em linha por linha, porque você vai extrair muito ouro de cada linha que você meditar. Quando a gente lê, a gente não apreende tudo, não capta tudo, mas depois quando você começa a meditar em linha por linha, você vai descobrindo as minas que precisam ser cavadas, porque o ouro precioso, o diamante precioso, não está na flor da terra. Você tem que cavar. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, não simplesmente leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não, quero ler 3, 4, 5 capítulos, não. Leia um. Ou meio capítulo. Mas leia e volte a ler de novo e medite em frase por frase, tentando extrair o que Deus tem para você. Não adianta a gente ler como ler jornal, né? Rápido, passando os olhos assim. A palavra de Deus deve ser mastigada, remoída, não é? E assimilada. Isso vai fazer um bem muito grande para nós. Sem pressa, né? Sem pressa. Antes de estudarmos hoje, o tema de hoje é Jesus o modelo. Jesus o modelo para jovens, para crianças e para adultos. É nele que temos que nos espelhar. Não no meu irmão que está sentado ao meu lado, que é tão pecador quanto eu. Por que eu vou ficar olhando para ele se ele é pecador como eu? Eu tenho que olhar para o santo de Israel. Me espelhar no santo de Israel. Refletir o caráter do santo de Israel, que é Jesus. Esse é o título de hoje. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Temos aqui membros, visitas, amigos, que escolheram estar aqui na tua presença para receberem a tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo nesta noite. Fala ao nosso coração através de Jesus. Que Jesus seja exaltado. O Espírito Santo que fala de Jesus, faz-nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, que mais uma vez, nesta noite, o Espírito Santo exalte e levante Jesus bem alto, para que ele seja glorificado. Fica conosco aqui, conforta os corações que estão aqui. Se alguém está triste aqui nesta noite, Pai, conforta-o. Se alguém está assim desesperado, fortalece a esperança de que em Jesus Cristo tudo é possível. Aquele que crê, aquele que confia. Não importa quantos problemas e quão difíceis sejam os problemas, que o Senhor nos faça crer que o Senhor pode e quer nos ajudar, quer nos tirar dos problemas. Querido Pai, fortalece a nossa fé para que comecemos a agradecer antes de vermos a resposta, antes de sentirmos a resposta. Antes de termos a solução na mão, mas que o Senhor nos ensine já a começar a agradecer por tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Na meditação desta manhã, e se você não leu, leia essa meditação que nós da jornada, ali diz que nós não deveremos esperar ver ou sentir a bênção. Não espere ver ou sentir a bênção para agradecer. Já comece a agradecer antes de ver e antes de sentir. Isto é fé. Depois que você vê e fala, não, essa bênção eu recebi, agora eu vou agradecer. Isso não é fé. Depois que você recebe, já não existe mais lugar para a fé. A fé, existe lugar para ela antes de nós recebermos, antes de acontecer. Fé na volta de Jesus, porque Jesus ainda não veio. Quando Jesus estiver descendo do céu, não precisa mais fé. Porque os olhos estão vendo. A fé é a certeza do que os olhos não veem. Queridos, Jesus é o modelo. É nele que eu tenho que me espelhar. Se nós olhamos para seres humanos, nós vamos cair com eles. Quando Satanás consegue derrubar um pastor da igreja, e muitos deles caem, ele leva uma trinca junto, né? Um grupo grande de pessoas. Porque são as pessoas que estão olhando, estão se espelhando em seres humanos que são pecadores. Quando você se espelha em alguém que é pecador, você está destinado ao fracasso, à decepção. Mas há alguém que não nos decepciona, Jesus. Quanto mais você o contempla, mais você se encanta com o caráter de Jesus. Eu me encanto com o caráter de Jesus. Com a maneira como ele tratava as pessoas. Com a perseverança com que ele desenvolveu aquele caráter. Foi com dificuldades que ele desenvolveu aquele caráter. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, verso 15. João capítulo 13, verso 15, nós lemos as palavras de Jesus. João capítulo 13, o Evangelho de João. Capítulo 13 e o verso 15, as palavras de Jesus estão dizendo: porque eu dei o exemplo, eu lhes dei o exemplo, para que assim como eu fiz para vocês, vocês façam também. Vocês já ouviram pessoas dizendo, Jesus já fez, eu não preciso fazer. Você não encontra esse texto na Bíblia. Ah, Jesus foi obediente aos pais, eu não preciso ser. Ah, Jesus honrou pai e mãe, eu não preciso honrar. Jesus foi obediente a Deus, eu não preciso ser, ele já fez por mim. Isso é uma doutrina satânica, certo? Diabólica. Porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia diz, palavras de Jesus, eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo. Você já parou para pensar por que Jesus não se casou? Para não dar um mau exemplo. Mas que mau exemplo? Casando, não. Casar não é mau exemplo. Mas qual o mau exemplo que ele não quis dar? Porque ele sabia que ele ia o quê? Morrer. Dentro de poucos meses ele ia morrer. Ia para o céu, ressuscitar e iria para o céu. Ele tinha noção disso. Ele ia abandonar esposa e filhos? Que péssimo exemplo, hein? Ele daria? Deixar a esposa aí a ver navios e aos filhos também. Então, ele não quis dar mau exemplo. E na hora de morrer, ele olhou para sua mãe e disse para João, cuide dela, ela é a sua mãe agora. Disse para João. Ele se preocupou, ele deu um bom exemplo de filho. Por isso ele é o exemplo em todas as coisas. Na maneira de tratar as pessoas, ele é um exemplo para nós. Na maneira como ele tratava os pobres, ele é um exemplo para nós. Na maneira como ele tratava os ricos, ele é um exemplo para nós. Ele não tinha nada contra os ricos e nem contra os pobres. Ele amava os pobres e os ricos. Ele dormia na casa dos pobres, que eram Marta, Maria e Lázaro, eram pobres, mas dormia também na casa de Zaqueu, que era bastante rico. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Ele frequentava a casa de ricos e pobres. Ele frequentava a casa de santos e casa de ímpios. Não fazia acepção de pessoas. Ele amava as pessoas, mas não criticava as pessoas. Infelizmente, nós amamos coisas e usamos as pessoas. Jesus amava as pessoas e usava as coisas. Exemplo que Jesus nos deixou. Jesus é o nosso exemplo. Às vezes nós nos detemos no ministério público de Jesus, na sua vida adulta, como modelo, e esquecemos que Jesus é modelo para as crianças pequenas, e para os juvenis, e para os adolescentes, nesta fase da vida de Jesus. Ele foi modelo, foi exemplo também nesse período, nesta faixa etária. Na vida doméstica, Jesus era exemplo. Ele lavava a louça, não é? Não tinha esse negócio, trabalho de homem, trabalho de mulher. Ele lavava a louça. Ele fazia os trabalhos domésticos. Fazia os trabalhos domésticos. Ele era de uma família pobre. Ele escolheu ser de uma família pobre. Ele escolheu nascer numa família pobre. E isso para desenvolver o quê? Para ser útil. Para trabalhar. Na vida doméstica, Jesus é o exemplo e o modelo para as crianças e para os jovens. A infância e a juventude de Jesus foi passada numa pequenina aldeia montanhosa chamada Nazaré. Muito famosa Nazaré. Não porque era bonita ou grande, famosa porque era ímpia. Você, ao escolher a cidade para educar o seu filho, você escolheria uma cidade ímpia ou uma cidade tranquila, longe das tentações? Interessante que Deus, o Pai, escolheu colocar o seu filho na infância e na juventude numa das mais ímpias cidades, Nazaré. Ela era famosa pela impiedade. Lembram aquela pergunta que Natanael fez? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que ele fez essa pergunta? Porque só vinha coisa ruim de Nazaré. Quando disseram que Jesus tinha vindo de Nazaré, ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi lá que o pai escolheu colocar o filho para desenvolver no filho o quê? Resistência de caráter. Integridade de caráter. Porque você não desenvolve um caráter firme, resoluto, íntegro na moleza. Na moleza. Se você quer ser firme, você tem que enfrentar as tentações. Enfrentar as provações, não fugir delas. Às vezes nós não criamos os filhos firmes, resolutos, íntegros, corajosos, porque nós somos super pais, super mães, e protegemos tantos os nossos filhos, que eles não conseguem desenvolver o quê? Caráter firme. Queridos, o menino Jesus Cristo, diz a Bíblia em Lucas 2:40, o menino Jesus, Lucas capítulo 2 e o verso 40. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, ou seja, na vida espiritual, na sabedoria, ou seja, na inteligência, e também, o quê? Na graça de Deus, no relacionamento com Deus. E a graça de Deus estava com ele. E ainda diz no capítulo 2, o verso 52... Verso 52 diz, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o verso 51, desceu com José e Maria para Nazaré, e era-lhes o quê? Sujeito, submisso. Ele era um filho submisso. Jesus, vem aqui. Agora não, não posso. Ele não falava isso. Ele era obediente. Pois não, mãe. Por favor, vai buscar água para mim. Não é na torneira, não, é lá no poço. Não existia torneira. Vai lá no poço. Pegava o balde e ia lá. Ou vai buscar lenha para acender o fogo. Tudo era trabalhoso, irmãos. Tudo era trabalhoso. Ele não ficava agora, não posso. Eu não vou agora. Eu estou chateado. Não quero. Estou ocupado. Jesus, a Bíblia diz que ele era exemplo na infância, na adolescência, na juventude. A Bíblia diz que ele desceu para Nazaré e era o quê? sujeito, submisso aos pais. Era considerado pecado entre os judeus deixar uma criança crescer sem uma profissão. Era considerado pecado. Se fosse considerado pecado hoje, deixar um filho crescer sem uma profissão? Não, mas eu vou ser médico. Sim, mas antes de ser médico, você tem que ter uma profissão. Uma profissão. A profissão se aprende já desde a infância. Médico, você vai exercer medicina só depois que você estudar 20 anos. Tudo bem, mas desde criança você já tem que aprender uma profissão. Era pecado, na cultura judaica, deixar um filho crescer sem lhe ensinar uma profissão. Ou seja, trabalhar com as mãos. Enobrece a criança. Eu fico feliz porque existem pais e mães que transgridem a lei, não é? A lei trabalhista que protege as crianças, não é? E faz as crianças lavarem a louça, limparem a casa, arrumarem o quarto. Atividade, mente ocupada, não vai ser oficina do diabo. Mente ocupada não vai ser. Agora, mente desocupada, meus irmãos, abundância de comida, come toda hora, mente desocupada, televisão, é só convite à tentação. Só convite à tentação. As faculdades da mente e do corpo de Jesus desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Jesus não nasceu adulto, ele nasceu bebê. E o pai não queria que Jesus Cristo, quando criança, já agisse como adulto, porque não é de Deus crianças agirem como adultos. Para Deus, criança tem que agir como criança. Falar como criança, brincar como criança. E nós achamos tão bonito, né? Crianças agindo como adultos, falando como adultos. Isso não é bonito, para Deus não é. Porque elas não estão vivendo a vida de criança. Elas vão ter tempo para ser adultas. Elas vão ter tempo para serem adultas. Jesus desenvolvia-se segundo as leis da infância. Como criança, ele revelava disposição amável. Mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir. Pronto a servir. Paciência. Veracidade. Ou seja, ele falava a verdade. E os irmãos de Jesus, que eram filhos de José, eram mais velhos do que Jesus, porque eram filhos de José, eles mentiam. Eles tinham aquele jeitinho, né, que todo pecador tem. Todos nós, pecadores, temos um jeitinho de querer driblar, né? Mentir, mentira branca, amarela, vermelha. Mas Jesus sempre falava a verdade e os irmãos não gostavam dele. Porque a atitude de Jesus, mesmo que Jesus não falasse nada, mas a atitude de Jesus os condenava. Jesus falava a verdade. Lógico que eles matavam passarinho naquele tempo, né? Os irmãos de Jesus, ele não matava passarinho. Ele curava os passarinhos. Jesus parava para pegar um passarinho com a perninha quebrada ou um animal enfermo e cuidava. Ele demonstrava amor para com os animaizinhos. Foi ele quem criou os animais? Como Deus, ele criou os animais, criou o mundo, e agora ele estava no mundo como um jovem. Jesus, quando criança, era firme como a rocha na questão de princípios. Firme. Mas ele era cortês. Não era rude. Maria, esta mulher agraciada por Deus, que não podemos nunca falar mal dela, né? Porque a mãe de Jesus, imaginem como Jesus fica com a pessoa que começa a falar mal da mãe dele. Não é, Altamir? Como é que fica você quando uma pessoa começa a falar mal da sua mãe? olha, você já começa a olhar torto para ele. Olha, eu sou cristão, mas eu, calma lá, companheiro. Eu vou pedir licença aqui. Queridos, há pessoas que criticam tanto a bendita Virgem Maria, falam tão mal dela. Nós deveremos amá-la e respeitá-la, não adorá-la. Adoração é só a Deus. Intercessão só com Jesus, mas amor e respeito com a mãe de Jesus. Porque tudo que Jesus aprendeu, aprendeu no colo de Maria. Ele não frequentou a escola dos rabis. Ele aprendeu a ler e a escrever com Maria. Ela o ensinou. Com que paciência ela o ensinou. E com que cuidado, porque ela sabia que era o santo filho de Deus. Porque antes dele nascer, o anjo, quando apareceu para a Virgem Maria, disse, o santo, salve a agraciada desse anjo. Salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. O santo que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo. E ela guardou isso na mente dela. Quando ela via aquela criança brincando, quando ela pegava aquela criança no colo, ela se lembrava o quê? Este é o santo de Deus. Deus não escolheu assim uma mulher qualquer. Vamos lá, vou contar até 10, né? Quem vai ser a mãe do meu filho, né? Tá. Não, não foi assim. Ele escolheu uma mulher segundo o caráter dela. Segundo o caráter. Maria observava o desenvolvimento da criança. E por meio do Espírito Santo, Maria recebia a sabedoria do céu para educar a criança. Ao avançar da infância para a juventude, Jesus não procurou a escola dos rabis. Por isso ele era considerado analfabeto. Não era analfabeto. Mas eles disseram, como é que este aí sabe ler, não tendo aprendido? Porque nunca ninguém viu Jesus na escola, porque ele frequentava a escola do lar. A familiarização que Jesus tinha, lembra Jesus com 12 anos, como ele conversava com os doutores da lei? E fazia perguntas, e explicava a Bíblia, e eles ficaram admirados. Essa familiarização que Jesus tinha com a Bíblia, qual era a razão dessa familiarização? Ah, porque ele era o filho de Deus. Não. Essa familiarização que ele tinha com a Bíblia, é porque ele estudava a Bíblia. Estudava a Bíblia. Uma mãe dedicada. Ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia. A familiarização dele com a Bíblia mostra. E qual era a Bíblia que Jesus estudou a vida toda? O Novo ou o Velho Testamento? O Velho, o Novo ainda não tinha sido o quê? Escrito. E como é que hoje existem tantas pessoas que desprezam o Antigo Testamento? Eu só leio o Novo. Jesus nunca leu o Novo. Porque ele, quando estava aqui na Terra, o Novo ainda não existia, só lia o Antigo. E você não quer ler o Antigo. E tudo que Jesus aprendeu foi através do Antigo Testamento. Então, o Antigo e o Novo são a palavra de Deus. Formam a palavra de Deus. Não podemos desprezar. Jesus se desviava dos profanos métodos do mundo e adquiria da natureza acumulados conhecimentos científicos. Ele analisava a natureza. Ele observava a vida dos homens e observava a vida dos animais. Ele observava as plantas e ele aprendia com a natureza. Jesus estudava a vida de plantas e animais e dos homens. Toda criança pode adquirir conhecimento do mesmo modo como Jesus adquiriu conhecimento. Não é diferente. Se a mãe dedicar tempo para a criança, para ensiná-la nas escrituras. Tempo. Não é perdido o tempo, querida mamãe, o tempo que você gasta com a sua criança. Não é perdido o tempo. É o melhor investimento. É o melhor investimento. toda criança pode adquirir conhecimento, como Jesus adquiriu. A nossa mente será fortalecida, nosso caráter será elevado e apurado se estudarmos a Bíblia com as nossas crianças. Contando as histórias da Bíblia e repetindo as histórias da Bíblia. A comunhão com Deus mediante a oração desenvolve as faculdades da mente, as faculdades morais e espirituais. A comunhão com Deus desenvolve a mente. Você vai ser cada vez mais inteligente. Você está em contato com a fonte da inteligência. Jesus, enquanto criança, ele pensava e falava como criança. Não nasceu com dentes, nasceu sem dentes. E nasceu sem saber falar. Teve que aprender a falar. Teve que aprender a andar. Caiu muitas vezes, esfolou os joelhos. Toda criança cai. E Jesus caía também. E toda criança balbucia palavras erradas. Ele também teve que... Ele teve um desenvolvimento normal de criança. Você já viu na televisão crianças que não são crianças? Que com 5, 6 anos já entendem de álgebra, química, tá, matemática. Já viram? Isso é de Deus? Não é de Deus, porque Deus não trabalha contra as suas próprias leis. Se com o seu próprio filho Deus fez com que ele nascesse e se desenvolvesse de acordo com as leis da infância, quem é que não quer que as crianças se desenvolvam de acordo com as leis da infância? Satanás. Ele quer alterar tudo, ele quer mudar tudo. Ele quer fazer com que as crianças, na idade, sejam adultas no pensamento, no pecado. Crianças hoje com 7, 8 anos, já viram mais crimes do que eu já vi. Porque passam na televisão o tempo todo. Através dos desenhos animados, que são todos espíritas, na maioria deles são todos espíritas, as crianças estão em contato com o espiritismo. Com 8 anos, 9 anos, eles já tiveram tanto contato com o espiritismo que eu com 54 nunca tive tais contatos. Porque nunca assisti televisão na minha infância, não existia ainda. Pelo menos na minha cidade não existia, né? Queridos, Satanás quer fazer com que as crianças sejam adultas no pecado. Mente maliciosa. Você vai brincar com algumas crianças, você percebe que não dá para brincar. Elas são muito maliciosas, são maldosas. São embrutecidas. Não são dóceis. O que é que torna uma criança embrutecida? Televisão. Maus tratos em casa. Muito contato com violência. Crianças abusadas. Tudo isso torna crianças o quê? Violentas. Mas se a criança receber a educação correta, ela vai ser dócil. Bondosa. Vai ser amável, vai ter um sorriso, você vai poder abraçar as crianças. Há crianças que você vai abraçar, você recebe um arranhão. Verdade? A Leila foi abraçar uma criança e recebeu um tapa. Eu não recebi porque eu não tentei abraçar. Ou então um chute na canela. Ou então, hoje aconteceu comigo, fui abraçar uma criança. Nossa, o negócio está. Outras crianças, você estende o braço e ela vem, né? E é criança. Deus quer que as crianças sejam crianças. Que amem um abraço, um beijo. Queridos, Satanás não quer que as crianças sejam crianças. Ele já quer fazer todo mundo o quê? Adulto. E a televisão impede as crianças de serem crianças. Jesus foi colocado no lugar em que o seu caráter seria provado. Para que pudesse nos servir de exemplo na infância, na juventude, Deus colocou seu filho numa cidade ímpia, para que ninguém tivesse desculpa, dizendo, ah, não, Deus o protegeu, super pai, protegeu o filho de tal forma, não. Ele, o Espírito Santo levou Jesus, após o batismo, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Está aí, tente o meu filho. Por quê? O pai fez isso? Porque o pai sabia quem era o filho. Ele conhecia a educação que o filho tinha recebido. Jesus foi o único ser livre de pecado que viveu na terra. Todavia, ele viveu por 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Ele enfrentou tentação, como nós enfrentamos. Pobreza. Pobreza ele enfrentou. Pobreza muito maior do que a que nós temos. Lá existe o inverno como aqui. Sabe, né? Que lá na região onde Jesus cresceu, lá existe o inverno. Neve. E ele não tinha calefação, não. Era uma vida dura, de pobreza. E ninguém jamais ouviu Jesus reclamando de nada. Nem da neve, nem do sol, nem do frio. Não reclamava. Não murmurava. Não havia queixume. Ele enfrentou tentação, pobreza, adversidade. Porque o pai morreu muito cedo. José, o pai humano de Jesus, morreu muito cedo. Porque já era bem mais velho que Maria. E quem é que ficou responsável agora de sustentar a casa? Os irmãos de Jesus? Não, eles não eram nada de Maria. Não eram nada de Maria. Os irmãos de Jesus eram filhos só de José. Não cuidaram de Maria. Por isso que Jesus, na cruz, teve que pedir que João cuidasse da sua mãe. Porque os irmãos dele não iam cuidar da mãe dele, não eram nada dele. E João, o discípulo amado, Jesus falou, eu posso confiar nele, porque ele é um... Ele ama as pessoas, cuide da minha mãe. Então, quando José morreu, Jesus tocou a carpintaria de José. Por isso ele ficou conhecido como carpinteiro de Nazaré. Não é porque o pai era carpinteiro, é porque ele era carpinteiro. Ele fabricava mesas e cadeiras e bancos para sustentar a si e a sua mãe. Que exemplo, irmãos, Jesus nos deixou. Que exemplo. Jesus viveu num lar de camponeses. Simples. Ele ia e vinha do trabalho para casa vestido de operário. E as pessoas não sabiam que ali estava passando na frente da casa deles todo dia o Filho de Deus. Não perceberam. Não perceberam. Às vezes Jesus passa por nós e nós não percebemos. Winston Churchill, ele disse que há pessoas que tropeçam na verdade. Tropeçam na verdade, mas se levantam, batem o pó e continuam como se nada tivesse acontecido. Não percebem que tropeçaram na verdade. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, a mente, o físico e a vida espiritual iam se desenvolvendo. Era perfeito como operário. Ele não varria a sujeira debaixo do tapete. Não é? Ele não... Hoje eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Não é? O patrão está aqui mesmo, né? O cheque está aqui. E a pessoa não está aqui, a gente dá uma soprada, né? Não, Jesus Cristo era perfeito como operário. Eu fico pensando nas cadeiras, nos bancos e nas mesas que Jesus fazia. Que perfeição de móveis. Jesus punha alegria no trabalho que ele fazia. Fazia com alegria. Exprimia frequentemente o contentamento que ia no seu coração cantando. Ele cantava. E nós precisamos cantar também. Quando trabalhando, cante. Quando tentado, cante. Quando as crianças estiverem chorando ou nervosas, não repreenda as crianças, cante. Isso está no livro Lar Adventista. Que as mães deveriam, quando as crianças estão nervosas, irritadas, chorando, todo mundo, edificante que o Espírito Santo acalma todos. Cante. Jesus cantava. Muitas vezes os habitantes de Nazaré ouviram a voz de Jesus, porque cedo, antes de nascer o sol, ele já estava louvando a Deus no meio da natureza. Ele saía de casa, ia no meio da floresta e lá e cantava mesmo. E o povo ouvia a voz de Jesus, cantando. Quando os companheiros de trabalho se queixavam de cansados, Jesus os animava cantando. Cantavam a melodia para eles. Os velhos, os sofredores, os oprimidos, as crianças, todos gostavam de Jesus. Antes dele começar o ministério dele com 30 anos, já gostavam dele. Porque ele já era conhecido como pessoa que servia, que deixava de comer para dar para as pessoas. Todos se sentiam mais felizes na presença de Jesus. Aquele cuja poderosa palavra sustinha os mundos, detinha-se para curar um pássaro ferido. Ele se preocupava com esses detalhes. Outro fator Jesus, outra característica de Jesus, ele fugia da ostentação. Enquanto nós gostamos de ostentar uma roupa bonita, um carro bonito, uma casa bonita, ou então um título, Jesus sempre fugiu da ostentação. Ele cresceu numa vida de anonimato. Numa vida de anonimato. Sabendo tudo, não ostentava o que sabia. Não buscou altas posições, nem buscou títulos. Ele gostava de se chamar filho do homem. Filho do homem. Filho de Deus. Títulos que você pode ter. Quem não pode se chamar filho de Deus? Só quem não quer. Se você quiser, você pode se chamar filho de Deus de hoje em diante. Qual é? O que, que você é? Sou filho de Deus. Falou, esse cara eu acho que está. Não é? Quando perguntarem para você, quem você pensa que é? Já fizeram essa pergunta para você? Quem que você pensa que é para vir falando, para exigindo, pedindo isso? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Isso é o que nós somos. Todo aquele que crê em Jesus é filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vida quieta e simples de Jesus. Vida quieta e simples. Como é que é a vida hoje? Agitada. E não simples, né? Cheia de complicações. A vida de Jesus era uma vida quieta e simples. E o silêncio, o próprio silêncio que a Bíblia faz da vida de Jesus dos 12 anos aos 30, é uma demonstração de que ele viveu uma vida no anonimato. Quanto mais simples a vida de uma criança, quanto mais tranquila a vida de uma criança, tanto mais livre de excitações artificiais, quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico, mental e à robustez espiritual. O que a criança precisa ter para ser forte espiritualmente, forte fisicamente e mentalmente? Ter vida simples, tranquila, livre de excitações artificiais. O que é a televisão? Excitação artificial. Se nós queremos que as nossas crianças sejam fortes, inteligentes, bondosas e amáveis, nós temos que tirar delas excitações artificiais. Videogame, televisão, tudo que é artificial. E colocá-las em contato com a natureza. Brincar com coisas que desenvolvam a mente e o corpo. E não só cansando a mente. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Quando trabalhava no banco de carpinteiro, na oficina de José, ele estava fazendo a obra de Deus, assim como quando estava pregando e operando milagres. Jesus é o nosso exemplo para jovens, adultos e pais. Olhemos para ele. Não devemos olhar para nós mesmos. nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados em nós mesmos. Devemos olhar para Jesus. Pense constantemente no amor de Jesus. Pense constantemente na beleza da perfeição do caráter de Jesus. E sonhe com isso. Almeje isso. Jesus em sua abnegação. Jesus em sua humilhação. Jesus em sua pureza. Jesus em sua santidade. Jesus em seu incomparável amor. Jesus em sua pureza, em sua santidade. Esse deve ser o tema para a nossa meditação e das nossas crianças também. Quando nós amarmos a Jesus, quando nós imitarmos Jesus, quando nós confiarmos em Jesus, seremos então transformados à semelhança de Jesus. Amém? Amém.
Nos desafios deste meu viver, paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar a forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar em seu poder do alto, vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo e qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração.
Oremos. Obrigado, Pai, pelas provas que o Senhor coloca ao nosso redor, com uma intenção de nos aperfeiçoar, de aprimorar o nosso caráter, polir o nosso caráter, tirar as arestas, os defeitos, para que o teu amor possa brilhar através do nosso caráter. Pai querido, assim como o Senhor se dedicou para educar e desenvolver o caráter de Jesus, teu filho, desenvolve o nosso caráter também. A semelhança do de Jesus. Faze-nos filhos teus também. Que tenhamos esta consciência ao trabalharmos, ao andarmos pelas ruas, no dia a dia, que o Espírito Santo nos lembre de que somos filhos de Deus. Que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo para vivermos como filhos. Tratarmos as pessoas como filhos e filhas de Deus também. Obrigado pelo exemplo que Jesus nos deixou na vida doméstica, na juventude e na vida adulta. Guarda-nos nesta noite. Protege-nos durante toda esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma feliz semana.